De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Ipsos, mesmo em um ano que já prevê turbulências para a conjuntura econômica, social e de meio ambiente em todo o mundo, o Brasil encontra-se em primeiro lugar no ranking de países mais otimistas em relação a 2023. Realizada com 36 países, a pesquisa indica que 85% dos brasileiros entendem que o ano que começou é melhor do que 2023. Sobre o assunto, eu vou conversar com a especialista em gestão de saúde, Cristina Barros. Bem-vinda à CBN, Cristina.
Obrigada, Fran. Que bom estar aqui com você. E ainda é tempo de desejar um feliz ano novo, com otimismo.
O ano ainda mal começou. Estamos só no primeiro mês, Cristina. Eu acredito que vai ser bom, né? Começando falando de otimismo. E qual é o motivo para tantos brasileiros serem otimistas?
Otimismo é um estado de alegria, né? De persistência, de você olhar para as dificuldades e conseguir enxergar de que vai ser bom. Isso já é uma característica do povo brasileiro. Mas realmente, quando a gente compara o resultado dessa pesquisa com a do ano passado, a gente está olhando para 2023 de um jeito muito melhor. Em parte, quando se compara aí com outros países do mundo, a gente tem a Europa com uma guerra. E essa guerra abaixou muito por lá a perspectiva de novos tempos. Se a gente compara um ano com o outro, a Alemanha caiu 13 pontos no seu nível de otimismo, a França caiu 16 pontos e o Brasil subiu 3. Por aqui a gente também encerrou as eleições, né, que foi uma época de muita discussão, independente de quem tenha ganho as eleições, isso abre para perspectivas de tempos melhores. Historicamente também, o brasileiro já é um povo alegre, alegria e otimismo caminham juntos. Então isso tudo faz com que a gente entre com mais esperança. Se você me permite, ano passado a ONU soltou o relatório sobre felicidade e ela mostrou que a pandemia gerou mais benevolência. O que é benevolência? É você olhar para a tragédia externa, né, para o mal que aflige a todo mundo e querer ajudar. Então, quando a gente olha o otimismo, isso combina com benevolência. Aliás, o otimismo tem a benevolência, né, o querer fazer bem ao outro na sua raiz. Então, o mundo inteiro tende a olhar melhor, mas em especial o Brasil, porque a gente vive longe da guerra, e porque a gente fechou um novo ciclo com promessas de tempos aí diferentes.
Esses são todos os motivos para todo esse otimismo?
Sim, sim. Na verdade, você olha, né, pensando no nosso país, a gente fez 85 pontos nessa escala, na pesquisa que foi feita. No ano passado, né, quando em 2021 se olhava para 2022, a gente tinha 82 pontos. Então, o grande ponto é que nós subimos 3 pontos, mas os outros países, como eu já citei, o Japão caiu 18 pontos, a França 16, a Argentina caiu 12, a China caiu 11 pontos. Então, nós acabamos saindo do décimo lugar para primeiro, principalmente por conta do movimento dos outros países que caíram mais. Agora, sem dúvida nenhuma, ser otimista é até uma predisposição a um comportamento. E é bom que a gente seja, porque isso faz com que a gente entre tentando provocar ações, porque vem dificuldade sim, mas a nossa tendência, o nosso comportamento se justificam, porque é através disso que a gente pode fazer um tempo melhor.
Cristina, qual que é a importância de manter o otimismo para o bem da saúde?
Pois é, o otimismo ele é muito importante, né? Primeiro, tem um trabalho de Harvard que demonstrou isso cientificamente. Primeiro, a maneira que o corpo da gente funciona, né? Se você é otimista, naturalmente você é mais alegre, você produz mais serotonina, mais hormônios relacionados ao bem-estar. Isso tem a ver, inclusive, por exemplo, com a diminuição das complicações da hipertensão. As doenças crônicas, né, quando você tem uma população mais feliz, mais alegre, mais otimista, esse estudo de Harvard mostra que você tem menos incidência de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, estão relacionadas à saúde. Um outro ponto também é que se você é otimista, você tende a manter hábitos mais saudáveis, né, de manter uma atividade física. A gente vive num país tropical, a gente tem sol, mesmo em épocas de inverno, então isso tudo também faz bem para a saúde. E por fim, quando a gente é otimista, tem um estudo que eu gosto muito de felicidade, que diz que são mais felizes as pessoas que se relacionam melhor com mais gente. E o otimismo também faz com que a gente dê os braços, né, uns aos outros na dificuldade, junte essa solidariedade, tenha mais relacionamentos, e isso tudo faz bem para a saúde física, mental e espiritual.
Tem uma relação entre a idade e o otimismo ou não tem nada a ver?
Olha, a gente tem um trabalho, né, muito interessante você falar nisso. Tem um trabalho que diz que a criança até os 5 anos sorri muito. Depois a gente diminui o número de sorrisos e vai voltar a sorrir. Até o estudo diz assim, não se preocupe que aos 85 você vai sorrir muito novamente. Então, quando a gente está aqui na idade adulta, a gente tem muitas preocupações, né? Mas mesmo nas preocupações, a gente pode olhar e ver uma maneira de fazer diferente. Eu diria que a pandemia, ela nos expôs muito a nossa fragilidade. Isso fez com que a gente olhe para a vida pelo dia de hoje. E isso também é uma característica do otimismo. Então, eu diria que hoje até a própria população adulta começa a olhar vivendo mais pelo dia de hoje, porque a gente se viu frágil. Mas todo mundo, principalmente crianças e idosos, já olham de uma maneira diferente e mais relaxada. A gente é que tem que pagar a conta, né, Fran? A gente, população economicamente ativa, é que tem muita preocupação, mas a gente encontra, assim, no sofrimento, motivos para sorrir, para seguir adiante, e o otimismo faz parte disso.
Existe uma forma de aumentar o nosso nível de otimismo, Cristina?
Olha, existe sim. Existe, eu fiz uma formação em felicidade e tem dois exercícios que são propostos, tá? Um é o exercício da gratidão. É a gente lembrar e olhar no dia a dia para reconhecer motivos pelos quais a gente pode agradecer. E é lógico, a gente agradece a vida, a saúde, ao amor, à família, mas às vezes dá para a gente agradecer aquela pessoa que parou o carro para você atravessar a rua e você nem conhece, a pessoa que segurou o elevador e que você tinha que subir correndo para não perder a hora, aquilo te ajudou. Então, encontrar a gratidão, olhar, procurar para ver o que você pode ser grato, ajuda para o otimismo. E um outro é também a gente propor, e aí eu já deixo aí essa sugestão, faz o exercício de ficar um dia por semana sem reclamar. Deu uma topada? Tenta não reclamar.
Esse é o exercício mais difícil, porque a gente reclama de tudo.
Pois é, mas é interessante que quando a gente faz esse exercício, a gente vai, opa, peraí, eu ia reclamar. Guarda aquilo. Quando chegar no final do dia, vamos parar para pensar. Será que valia a pena eu reclamar de tudo que eu passei mesmo? Se você me permite, tem um trabalho que foi feito com sobreviventes do atentado de 11 de setembro. Não sei se você já viu, se quem está nos escutando, mas vale a pena. Então, você tinha gente lá que naquele dia o carro não funcionou, que naquele dia o pé doeu, teve que entrar numa farmácia para comprar um curativo, ou que foi deixar o filho na escola e a professora atrasou. E graças a essas reclamações, essas pessoas não chegaram no destino e sobreviveram. Então, a gente ter o dia do não reclamar, isso é importante, porque ajuda a gente a colocar mais resiliência e ver que gasta energia, às vezes, reclamando de coisas que talvez não sejam tão ruins assim.
Uhum. Cristina, muito obrigada pelas suas informações aqui na CBN Cascavel.
Eu é que agradeço, deixo a sugestão. E também deixo um abraço para todo mundo, que seja um ano bom, isso ajuda a gente a vibrar mais feliz.